no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Representantes de territórios quilombolas denunciam a ausência de aulas do ensino médio. Pescadores e pescadoras artesanais participam de seminário em preparação à COP30. Programa Água Boa chega em comunidades do Careiro. E Paróquia São Francisco realiza projetos de agricultura urbana e periurbana em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Hemocentro de Santarém está fazendo apelo por doações de sangues raros. Os estoques de B negativo e O negativo estão abaixo do necessário no município. Saiba mais com Lies de Costa.
Nesta quinta-feira, o Hemocentro Regional de Santarém emitiu um alerta à população informando que os estoques de sangue dos tipos B negativo e O negativo estão em nível crítico. A unidade reforça a necessidade urgente de doadores com esses tipos sanguíneos, especialmente para atender pacientes que necessitam de plaquetas, componentes fundamentais para o tratamento de doenças graves como o câncer e para pessoas que sofreram grandes traumas. Segundo Rejane Dias, assistente social do Hemocentro, o momento exige solidariedade da população para garantir a continuidade de tratamentos médicos na região. Ela explica que muitos pacientes em tratamento precisam de transfusões frequentes de plaquetas, o que aumenta a pressão sobre os estoques limitados da unidade.
Para os doadores do sangue do tipo B negativo e O negativo que venham fazer a missão de estender os braços e salvar vidas. Nossos pacientes, especialmente aqueles em tratamento que necessitam de plaquetas, estão necessitando da sua solidariedade. A sua doação é essencial para garantir a continuidade do tratamento destas pessoas que lutam pela vida em hospitais da região. O sangue negativo é raro e o B negativo e o O negativo, no momento, temos uma demanda alta por plaquetas desse tipo sanguíneos. As plaquetas, elas são componentes vitais do sangue, cruciais para a coagulação e muitos pacientes, como os oncológicos ou vítimas de grandes traumas, dependem delas para sobreviver e se recuperar.
O processo de doação de sangue é simples, seguro e rápido. Uma única bolsa coletada pode beneficiar até 4 pessoas. Para isso, é necessário que os doadores estejam saudáveis e atendam aos critérios básicos para a coleta. O Hemocentro funciona de segunda a sábado, de 7 horas da manhã às 1 da tarde. Está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes de territórios quilombolas de Santarém denunciam a ausência de aulas no ensino médio. Até agora, os territórios continuam sem qualquer previsão oficial para o início das aulas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, lideranças, mães, pais e estudantes, se reuniram na tarde desta quinta-feira no Ministério Público Federal, MPF, para denunciar a ausência das aulas do ensino médio nos territórios. Até agora, os territórios quilombolas continuam sem qualquer previsão oficial para o início das aulas do ensino médio. A reunião no MPF foi justamente para demonstrar indignação e cobrar da SEDUC Belém qual vai ser a medida para que esse período letivo seja adotado até o final. Leandro Laurindo, coordenador da Educação Escolar Quilombola da Secretaria de Educação Municipal ACEMED de Santarém e responsável pela parte da educação na FOX, relata sobre essa situação e os direitos que estão sendo negligenciados.
A Educação Escolar Quilombola de Ensino Médio em Santarém funcionava até o período letivo de 2024 no sistema modular de ensino, que não era bem quisto pela população quilombola. Então, em meados de janeiro de 2025, em uma reunião com a COPIR da SEDUC Belém e a Federação, foi colocada a proposta de ensino médio regular, organização de calendário, o contrato de professores quilombolas, que faz uma diferença gigante. Logo depois, o que foi efetivado, ou o que seria efetivado, era o modelo de circuito, que também é parecido com o modular, com algumas diferenciações. No final da situação, o ano letivo de 2025 está travado, não aconteceu. Dos 15 professores previstos para contratação, foram contratados só 3, que estão prestando serviço administrativo no Polo São Felipe, na área urbana.
Para Rayandra Lima, do território quilombola de Murumuru e estudante da Escola Afro-Amazônia da Anexa São Felipe, essa situação é bastante prejudicial, pois pretendia finalizar o terceiro ano do ensino médio em 2025.
Isso é muito prejudicial para nós, como alunos, pais que estão nos acompanhando sempre, principalmente para nós, alunos da terceira série, que iria encerrar esse ano, só que pelo visto vamos ter que pagar ano que vem, esse ano todinho. Nós que já iríamos migrar em 2026 em uma faculdade, pelo visto vamos ter que tá vindo o Enem, tá vindo processos seletivos dos territórios indígenas e quilombolas, não só quilombolas, mas colocando em pauta também, ressaltando que temos alunos indígenas também em nosso quilombo estudando. Isso é muito prejudicial porque a gente perde aula, estamos atrás do ensino regular.
A mesma preocupação se estende à mãe de Rayandra, Neuci Cleide Rebelo, pois todos os alunos estão sendo prejudicados. Por isso, participaram dessa reunião para reivindicar esses direitos e que providências sejam tomadas.
O que eu observo é que ela está sendo prejudicada, que no próximo ano ela já poderia entrar numa faculdade, então hoje está acontecendo tudo isso e eu estou muito preocupante por causa disso, porque antes a nossa escola era anexa ao Varadolfo e hoje é a São Felipe. Então, a São Felipe é uma escola muito distante para nós que mora nos quilombos, que moram distante. Então, isso também está sendo muito prejudicado para nós. O que eu quero é que resolva essa situação do ensino médio para que os alunos voltem a estudar, sendo que eles já estão sendo prejudicados esse ano de 2025.
Para a Fox, o descaso administrativo representa uma violação grave do direito constitucional à educação, garantido pelo artigo 205 da Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Os representantes cobram do governo do Estado do Pará uma resposta imediata e transparente e exigem um cronograma claro de retomada das aulas com estrutura, professores, transporte escolar e merenda digna. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comando Operacional Conjunto Catrimani 2 interdita pista de pouso ilegal e neutraliza dragas utilizadas no garimpo ilegal. A ação aconteceu na terra indígena Yanomami. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
Entre os dias 18 e 20 de julho, o Comando Operacional Conjunto Catrimani 2 destruiu mais uma pista de pouso clandestina, utilizada por garimpeiros. A pista de Espadim, na terra indígena Yanomami. Além dessa ação, foram neutralizadas 5 dragas utilizadas na extração de minérios do rio Uraricoera. A operação teve o objetivo de debilitar a capacidade logística da mineração ilegal que atua na região. Ela foi desencadeada por tropas do Exército Brasileiro, que foram transportadas por aeronaves da Marinha do Brasil, até o destacamento especial de fronteira de Huaycás. Após o deslocamento aéreo, os militares prepararam e iniciaram o vasculhamento fluvial pelo rio Uraricoera, percorrendo mais de 90 quilômetros. A pista de Espadim foi o quarto aeródromo destruído pela Operação Catrimani 2 apenas nos últimos 2 meses. Anteriormente, foram inutilizadas as pistas de Mucuim, Cascalho Novo e Rangel. As pistas de pouso clandestinas permitem que aeronaves pequenas, como aviões e helicópteros, realizem o transporte rápido de recursos necessários à mineração ilegal. Além disso, durante a ação foram encontradas e neutralizadas 5 dragas, que são embarcações utilizadas para extrair principalmente ouro de leitos de rios, utilizando um sistema de sucção e separação. O processo envolve a retirada de sedimentos do curso d'água. Em seguida, o material é processado para separar o ouro, muitas vezes utilizando mercúrio, um processo que contamina o meio ambiente. Ativado pelo Exército Brasileiro em janeiro de 2025, o Destacamento Especial de Fronteira, de Huaycás, tem apoiado o combate ao garimpo ilegal e prestado reforço logístico ao norte da terra indígena Yanomami. Localizado às margens do rio Uraricoera, o Destacamento de Huaycás abriga 30 militares, que atuam de forma permanente na área, tendo capacidade para atender outros 20 agentes de órgãos governamentais. A presença constante do destacamento militar no local visa impedir que novas invasões ocorram e mantém a região protegida, garantindo a soberania nacional e a segurança da terra indígena Yanomami. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, pescadores e pescadoras artesanais participam de seminário em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em novembro deste ano, o Brasil recebe a Conferência das Partes, ou a COP30, das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém, no Pará. Embora muito tenha se discutido globalmente sobre o assunto, para os povos indígenas no Brasil, esse não é um tema recente. Os detalhes com a Dispésia.
Há 10 anos, em 2015, foi instituído o SINC, o Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, por iniciativa da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com o apoio de instituições parceiras. O objetivo é propor soluções baseadas nos saberes ancestrais e na proteção dos territórios. Durante a 21ª edição do acampamento Terra Livre, em abril deste ano, a APIB realizou o lançamento da Comissão Internacional Indígena para a COP30 e reafirmou sua posição na carta final, que foi lida pelo coordenador executivo, Kleber Caripuna.
Mais do que um espaço institucional, ela é uma conquista histórica dos próprios povos indígenas que há anos cobram por mais reconhecimento e espaço para participação efetiva nos fóruns globais. A comissão nasce no acúmulo de lutas coletivas e do compromisso de garantir que, na COP30, os povos originários não estejam apenas à margem, mas no centro do debate climático. É símbolo de um processo de retomada, de presença e de poder. Com sabedoria ancestral, articulação política e coragem histórica, o movimento indígena mostra ao mundo que não há saída para a crise climática sem a demarcação das terras indígenas, de participação indígena para o avanço das demandas dos povos indígenas do mundo e para a conscientização do tão almejado reconhecimento das autoridades indígenas e a importância da garantia de nossos direitos na luta contra as mudanças climáticas.
Em maio deste ano, Cineia Wapichana, liderança do Conselho Indígena de Roraima e coordenadora do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, foi nomeada pela presidência da COP30 como enviada especial dos povos indígenas. Seu papel será fundamental para que possa levar ideias, propostas, experiências e desafios da pauta indígena no Brasil, conta Cineia.
Eu pretendo levar aquilo que os povos indígenas sempre têm feito, que é manter a questão do clima através do manejo que eles fazem nos biomas, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria em todos os temas de água, de terra, de floresta. Isso para mim é muito importante. Isso nos deu subsídio também a estar nas COP, levando assim a voz dos povos indígenas e dizendo que a melhor estratégia para manter o clima sem o aumento, para não passar de 1,5 graus, é manter as florestas. Todos falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas dentro desse pulmão moram pessoas como povos indígenas, comunidades locais, e precisam ter a garantia dos direitos, precisam ter a garantia de políticas públicas para que o clima não continue aumentando. Essa é a voz dos povos indígenas para o Brasil e para o mundo.
os povos indígenas enfrentam no Brasil a negação e a retirada de direitos básicos assegurados na Constituição Federal, como a vigência da Lei 14.701, do Marco Temporal, o projeto de decreto legislativo 717, que além de suspender a demarcação de terras indígenas, suspende o artigo que regulamenta o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas em todo o país. Somados às negociações dos direitos originários, à paralisação nas demarcações dos territórios, à exploração e o aumento da violência. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pescadores e pescadoras artesanais participam de seminário em preparação à COP30. Representantes de comunidades pesqueiras de 12 estados do país também apresentam os desafios à crise climática e seus efeitos nos territórios pesqueiros. Mais informações com Daniela Pantoja.
Pescadores e pescadoras artesanais de 12 estados do Brasil participam em Santarém, no Pará, de um seminário de preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Articulado pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP do Brasil, o evento dialoga sobre a conjuntura socioambiental do país, a crise climática e seus efeitos nos territórios pesqueiros, bem como as falsas soluções, como o mercado de carbono e a transição energética injusta. Antes da abertura do seminário, a juventude que compõe o MPP participou de uma formação sobre reconhecimento de seus direitos. Para Sofia Silva, da cidade de Parnaíba, no Piauí, e do Coletivo da Juventude do MPP, o momento foi oportuno para conhecer a realidade de outros territórios e maritórios e os desafios enfrentados por cada um deles e ainda a luta e resistência.
Foi muito importante, muito interessante essa experiência de compartilhamento de experiências, de vivências, né? Porque a gente pôde conhecer outros estados, pôde conhecer a realidade de cada um, que não é tão diferente. As violações de direitos, elas são parecidas, né? Muitas iguais, mas cada um com a sua realidade. E foi muito importante, né? Lá no Piauí a gente tem algumas dificuldades na Praia da Pedra do Sal, com a instalação de algumas eólicas, que elas devastaram uma grande parte da flora daquela região e também expulsou alguns pescadores que lá moravam.
Pedro Canizio, da Reserva Extrativista Namã, em Tefé, no Amazonas, também reforça a importância da discussão sobre a participação na COP30.
Está sendo importantíssimo esse encontro aqui, né, esse seminário, que começou hoje, na verdade começou terça-feira, com uma formação da pré-juventude do MPP, né, que tem bastante jovem participando, e hoje começou esse seminário mais para discutir esse negócio chamado COP, que a gente não sabe. Eu participei de uma COP, né, a COP foi Rio Mais 20, né, e no Rio de Janeiro, mas ainda não tinha muito esse envolvimento que hoje eu tenho com os movimentos sociais, com o pescador, né, foi diferente. Essa não, está sendo bem mais interessante, porque a gente está vendo o que está acontecendo e a gente precisa achar meios para combater. E esse momento aqui, acredito que até sábado, vai dar um panorama de como a gente se organizar para participar da COP30 e o que fazer lá.
Um ponto destacado por Raimundo Carlos, da comunidade São Pedro, no município de Alenquer, no estado do Pará, e coordenador do núcleo de base, é sobre os desafios dos pescadores para incluir a participação na COP30.
O desafio, né, que a gente vê dessa COP30, para nós pescadores, a gente sabe que para nós não está viável para nós. Então é por isso que a gente está nessa preparação, para a gente ir lá, pelo menos, né, gritar e dizer que a gente existe. Até porque a gente vai, às vezes, em Brasília, todos os anos a gente vai em Brasília e a gente faz essas mesmas coisas. Então a gente vai na COP30 para dizer que a gente existe e a gente não quer perder nossos direitos. Assim mesmo a gente estamos perdendo, mas ninguém quer perder. E assim, por isso que nós lutamos.
Para além da participação da juventude, a atuação das mulheres nesses espaços é bastante significativa. Para Dejanira Ferreira, da comunidade Rio Grande, em Bragança, no Pará, e coordenadora do grupo de mulheres que trabalham com materiais do mangue, o movimento dos pescadores e pescadoras simboliza resistência e luta.
Eu me considero uma pescadora ou marisqueira, como queiram me chamar, mas sou uma lutadora. E o movimento, para mim, desde quando eu comecei, para mim foi uma luta muito grande e é uma luta que eu vou levar ela junto comigo, para todos os lados que eu for. Nunca me apresento por mim, me apresento pelas comunidades, porque somos pescadoras, somos lutadoras. O movimento para nós, ele é de máxima importância. porque ele representa todos nós como pescador e pescadores.
O seminário finaliza no sábado com um ato público para a entrega de um documento político em defesa dos direitos dos pescadores artesanais. Participam representantes do Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no município de Juruti, no Pará, a trilha do Tucunaré é inaugurada e fortalece ecoturismo na APA do Jará. A iniciativa alia a preservação da natureza com geração de renda para comunidades locais. Saiba mais com Lies de Costa.
A área de proteção ambiental, a APA do Jará, em Juruti, no oeste do Pará, acaba de ganhar uma nova atração, que é a trilha do Tucunaré. Com mais de 1 quilômetro de extensão e caminhada de nível fácil, a trilha liga dois lagos, Jará e Tucunaré, e foi inaugurada recentemente no município. A iniciativa reforça a importância das unidades de conservação, não apenas para o meio ambiente, mas também para o desenvolvimento sustentável da região. Criada em 2019 e com plano de manejo aprovado em 2022, a APA do Jará tem demonstrado grande potencial para o ecoturismo. Em 2025, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon realizou estudos e capacitações junto às comunidades locais que resultaram na criação da nova trilha, como explica Jaqueline Pereira, pesquisadora do Amazon.
Esse plano mostrou que a região tem potencial para receber visitantes. Em 2025, o Amazon fez um estudo para ver se seria possível incentivar o turismo na área. E aí nós fizemos várias reuniões nas comunidades, realizamos uma capacitação com moradores e agora esses moradores, eles podem atuar como guias. A partir disso, nós identificamos que seria possível até criar várias trilhas, formando um circuito dentro da APA do Jará. A primeira trilha foi a trilha do Tucunaré. Ela foi inaugurada durante a campanha no Dia do Parque, no último domingo.
Além de proporcionar lazer e contato com a natureza, a iniciativa busca beneficiar diretamente as comunidades locais por meio da geração de renda com atividades ligadas ao turismo, como destaca a pesquisadora.
A trilha ajuda a mostrar para as pessoas a importância de proteger a natureza na APA do Jará. Ela é um espaço onde os moradores e visitantes podem caminhar, fazer esporte, meditar e estar em contato com a natureza. Além disso, a trilha pode gerar renda para a comunidade. Moradores podem trabalhar como guias, oferecer alimentação, vender artesanato e, no futuro, até hospedar turistas nas próprias casas.
A trilha do Tucunaré é apenas o início. A proposta é criar um circuito com outras trilhas dentro da APA, sempre com o envolvimento das comunidades locais e o compromisso com a conservação ambiental. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Programa Água Boa chega às comunidades do Careiro. A instalação inicia na próxima segunda-feira. Acompanhe com Derlei Oliveira.
A Secretaria Municipal de Defesa Civil dará início esta semana à implantação do programa Água Boa nas comunidades do Careiro. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso à água potável em regiões afetadas pela seca dos rios da Amazônia, agravada pela estiagem prolongada. A secretária Tatiane Menezes explicou que o município recebeu 6 kits do programa e que a instalação começa nos próximos dias.
Vamos, a partir de segunda-feira, começar as instalações. São 6 instalações, né, que nós vamos fazer. Esse kit é uma bênção para as comunidades, principalmente as ribeirinhas, onde a gente vai. É aquele poço que ele deu ferrugem, que já perfuraram várias vezes e não conseguiram encontrar água de qualidade, sempre com ferrugem. Então, esse filtro, ele purifica a água e a água sai sem ferrugem nenhuma. A água é boa, né? Que leva até o nome do projeto.
Ela comentou ainda que o maior apelo das comunidades no período da seca é justamente em relação à água.
Porque a gente recebe muita reclamação, tem muita solicitação, né, de água. Inclusive, ano passado, na estiagem, na entrega das cestas básicas, as pessoas diziam, dá para trocar a cesta por água? É complicado, principalmente na estiagem, porque a estiagem ela é cruel, porque a falta de água, você sabe, sem água não tem vida, né? Tanto não tem vida para o ser humano, como não tem para o plantio, para nada, nem para alimentação, né? Para o peixe, para os animais.
A secretária de Defesa Civil tem um cronograma definido para atender as comunidades afetadas, conforme o mapeamento. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Paróquia São Francisco é pioneira no projeto Agricultura Urbana e Periurbana. Além da produção de alimentos, o projeto também promove vínculos comunitários, resgata saberes tradicionais e incentiva o cuidado com a casa comum, inspirado na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Confira com Rafaela Amorim.
A paróquia São Francisco de Assis, localizada na Zona Sul, em Manaus, tem se destacado como referência em práticas sustentáveis ao unir fé, cuidado ambiental e solidariedade. Desde 2019, a comunidade paroquial já cultivava mudas de plantas medicinais, frutíferas e ornamentais, distribuídas durante as festas do padroeiro. Mas foi durante a pandemia, diante da crise alimentar e emocional de muitas famílias, que nasceu a horta comunitária, um espaço de cultivo, acolhimento e partilha. Hoje, a horta da paróquia produz hortaliças como coentro, chicória, couve e cebolinha, além de frutas, abelhas sem ferrão para a produção de mel e criação de peixes em tanques sustentáveis. A água enriquecida do cultivo de tambaquis é usada para irrigar as plantas em um modelo de baixo impacto ambiental, conhecido como sisteminha. A produção é dividida entre cerca de 20 famílias cadastradas na Caritas Paroquial, que atuam como voluntárias, como explica uma das integrantes da equipe de coordenação do projeto, Lisane Mello.
Então, hoje nós temos em torno de 20 famílias que recebem diretamente essa ajuda através da horta. Eles são voluntários e também tudo que a gente colhe é dividido entre os voluntários. Além disso, o material também ele é dividido da Cozinha Solidária. Então, os produtos que são colhidos são destinados no terceiro e quarto domingo à Cozinha Solidária. E no primeiro domingo de cada mês a gente tem a Feira da Economia Solidária.
A iniciativa faz parte do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana e é desenvolvida com o apoio de instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Embrapa, Universidade Federal do Amazonas, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Ministérios Federais.
Então hoje nós temos em torno de 20 famílias que recebem diretamente essa ajuda através da horta. Eles são voluntários e também tudo que a gente colhe é dividido entre os voluntários. Além disso, o material também ele é dividido da Cozinha Solidária, então os produtos que são colhidos são destinados no terceiro e quarto domingo à Cozinha Solidária. E no primeiro domingo de cada mês a gente tem a Feira da Economia Solidária.
O projeto vai além da produção de alimentos, promove vínculos comunitários, resgata saberes tradicionais e incentiva o cuidado com a Casa Comum, inspirado na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.256 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Lauane Gonçalves, Rafaela Morim, Anderlé Oliveira e Adis Pézia. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.